pessoal, Beto Nitrine aqui para mais uma transição. E hoje a gente vai receber aqui o diretor técnico da CPH, Rafael Palito, para falar um pouquinho com a gente, pra gente aqui dessa mudança que a gente teve nessas provas do final do ano aí, aqui no Brasil, com a inclusão dos profissionais, a importância disso e a relevância disso para os nossos atletas e para o esporte do triatlon também aqui no Brasil, beleza? E aí, Palitão, como é que estão as coisas aí, tudo bem?
Primeiro, boa tarde aí para todo mundo, obrigado pelo convite. Tudo ótimo, muito, muito contente com o momento, né, com essa grande notícia para o triatlon nacional.
Só para a gente contextualizar aqui, você está onde agora, hein?
Estou na Áustria, em Salzburg, para ser mais exato. É a cidade da Red Bull.
Tá legal, tá aí com o pessoal fazendo, você tá com os atletas aí fazendo um período de preparação, né? Com quem que você tá aí?
Então, já essa é a nossa terceira semana aqui. A Pamela e a Bruna, que vão. Acho que são as únicas representantes da Elite no 70.3, né? No Mundial. E a Júlia, que é da categoria 18 a 24. E o Carlinhos Bertoni, que vai competir tanto o Mundial de 70.3, um atleta amador da equipe, quanto o Ironman Mundial em Nice também. Aí logo depois, quando passar o Mundial de 70.3, nós vamos para a França. E aí eu acompanho o Mundial lá também. Então eu vou ter a oportunidade esse ano de estar presente nos três Mundiais, né? Vai ser bem legal.
Não, bem legal. Pô, uma quase voltar ao mundo, né? Porque tem que fazer vários. Tem que fazer um trajeto grande aí, né? Mas vai ser legal, puta oportunidade. Palito, me fala. A gente recebeu essa notícia aí, né? Da inclusão dos profissionais tanto no Challenge de Florianópolis quanto no Ironman de Fortaleza, no 70.3 de Fortaleza. Né? Queria que você falasse um pouquinho do impacto disso no nosso esporte aqui e quais os reflexos que isso vai gerar aí nessas duas provas, né?
Então, é uma notícia muito boa, até eu recebi, a gente já estava acompanhando, né, a movimentação, o Challenge já tinha, não anunciado, né, mas meio que acordado um pouquinho antes, e o pessoal da Ironman já vinha conversando também para introduzir, só não tinha certeza de qual seria a prova, né, e aí agora ainda veio com a notícia de uma championship. Lógico que vem toda a discussão, poxa, as duas provas no mesmo dia e tal, até um pouquinho de a galera reclamando um pouquinho, alguns atletas, mas eu acho que, independente de qualquer coisa, é ótimo as duas provas, abre oportunidade também para mais atletas, né? Então você pode ter um start list dividido nas duas provas, um pouquinho com cada um com seu interesse de patrocínio, enfim, tudo mais. Isso vai, para mim, impacta muito positivamente, né? A gente vive um momento bem nebuloso no triatlon nacional, com as provas únicas exclusivamente para amador. Então, lógico que algumas provas tinham categoria elite, mas a gente precisava das duas maiores chancelas, que não tem como fugir disso, que é o Ironman e o Challenge, com a categoria elite, né? Então, assim, vem formando um novo público no triatlon, tem muita gente nova que não acompanha há muito tempo, e você não conseguia nem explicar, né? Por exemplo, o atleta que ganha o 70.3 São Paulo, ganha o 70.3 Rio, ele fica com uma exposição muito grande, né? E o atleta de elite, ele estava excluído, ele não tinha oportunidade de competir de nenhuma maneira, né? Alguns até falavam, poxa, mas por que que eles não vão, então? Porque não pode. E aí deu a polêmica até, que o Santiago competiu lá como convidado, enfim. Então era um momento muito nebuloso mesmo, alguns atletas até comentavam, poxa, é melhor eu não renovar a carteirinha para correr na elite se não tiver prova no que vem. Eu prefiro correr o 70.3 Floripa no Amador, o 70.3 São Paulo, tentar ter uma exposição, porque não tinha prova para largar, né? Então foi ótima notícia. Espero que seja o pontapé inicial para que tudo volte ao normal.
Uhum. O Challenge anunciou também, não só, como você falou, né, não só a categoria profissional, mas também incluiu a prova como um campeonato latino-americano, né? Que isso também acaba ajudando também e acaba, de repente, até trazendo atletas de outros países para fazer um start list até mais forte aí também, que acaba trazendo também atrativos para a prova, né?
O Fortaleza, né? O 70.3,
perdão.
Campeonato... Isso.
O Ironman de Fortaleza.
é Championship, né? Que tem a Sela Championship, o que é muito, muito importante mesmo. É, eu até comentava com o pessoal quando tem essas discussões, falava, poxa, no Brasil a gente chegou a um momento onde a gente tinha Championship de 70.3, Championship de Ironman, e a gente, acho que foi o melhor momento onde a gente via os atletas cada vez mais competitivo, melhorando muito o nível do triatlon de longa distância deve muito a isso. Então a gente teve Marino largando aqui, Tindom vindo praticamente em todas as provas, Timothy O'Donnell, Brent McMahon, Tyler Butterfield, enfim, a Mirinda veio competir Brasília. Acho que quem está competindo agora não acompanhou esse movimento.
Não acompanhou,
mas
exato.
Pra gente estava até meio, né, tava até meio normal receber esses nomes aqui. E várias provas a gente até competia com os atletas, e alguns atletas vão mal e tal. E quando eles vinham competir aqui e iam mal, a gente falava, poxa, eles estão sentindo um pouquinho do nosso sentimento. Eles vêm competir uma championship aqui, uma viagem longa, às vezes dá errado e, poxa, tem que voltar. E a gente, quando acabou essas provas, a gente só tinha o movimento oposto. Tem que ir lá, competir, investimento alto. Aí, não dá certo, pô, vai demorar de novo para competir. Então, é muito, muito importante ter prova de chancela grande aqui no Brasil. Ter championship, ter prova com premiação média, premiação alta. O importante, na verdade, é ter um número maior, né? Quanto mais prova, melhor. Então, assim, eu penso muito com o copo cheio. Por mais que, seria legal se o 70.3 fosse, talvez, duas semanas antes do challenge para que todo mundo competisse as duas. Sim, seria. Mas, ao mesmo tempo, abre uma oportunidade de um start list um pouco mais forte, por exemplo, em Fortaleza, com os atletas que vão brigar por uma premiação maior, enfim, e vão brigar com outros atletas internacionais que eu acredito que venham largar, e outros atletas aqui no 70, no challenge.
No challenge.
Então você tem quatro ganhadores, né? Você tem dois no masculino, dois no feminino, então são quatro patrocinadores sendo ativados, as marcas, então todo mundo envolvido naquele dia, né? Então acho que vai ser muito importante.
A prova do challenge de Floripa também mudou de categoria, né? A Pitou tem as categorias dela lá também. Essa prova entra também numa categoria diferente, né?
Então, pela premiação, ela ainda não entra num hall de pontuar muito bem ainda, né? Como championship, você pontua muito mais.
Pontua muito mais.
Então, depende bastante da premiação. Como a premiação ela não está nesse status das mais altas, a chance de pontuar bem é menor. Mas o mais importante é ter a prova, né? Uma prova importante com a chancela challenge e a premiação. Então, assim, eu acho que a gente tem que esquecer isso de briga entre organizadores nesse momento. E a briga tem que ser para que eles queiram crescer cada vez mais, com uma concorrência sadia, e os atletas profissionais e amadores aproveitem isso, né? Quanto mais as duas provas crescerem, e tiverem qualidade, e outros organizadores, todos os organizadores do Brasil, na verdade, né? Que a gente precisa que o triatlon cresça. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Só que o atleta profissional estava sem esse espaço para poder mostrar o seu trabalho, né? Para poder trabalhar, na verdade. Eu comentava isso, cara, estão tirando a oportunidade de trabalhar, né? Então, espero que isso seja uma grande retomada mesmo.
Eu acho que, além de tudo isso, também uma coisa que vai ser legal da gente acompanhar é a visibilidade dessas provas, né? Porque é diferente você ter uma prova apenas com amadores, que claro que tem uma visibilidade, e ter uma prova com os profissionais. Porque aí até para quem está fazendo transmissão, para quem está divulgando o produto, divulgando marca dentro da prova, com os profissionais, a prova acaba tendo um brilho diferente, né? Ela tem uma competitividade diferente, ela tem uma aura toda que envolve o esporte profissional que a gente precisa valorizar, né? E acho que é legal isso que você falou, né? Independente, pô, podia ter cada uma num fim de semana? Poderia, mas o fato de já ter duas já é um bom começo. Espero que seja aí uma mudança de mentalidade aí pra gente ter nos próximos anos aí, para o profissional ter, como você falou, oportunidade de trabalhar, né? Pra ficar...
Exato,
ter que se deslocar até outro continente.
O que vinha acontecendo nos últimos 3 anos, posso falar assim, foram diminuindo, né, as provas, diminuindo cada vez mais. E a gente, eu principalmente fico muito próximo ali dos atletas, a gente não tinha calendário, né? Então, Os atletas que já são um pouco, que já têm mais patrocínio, né? Os que já têm mais resultados ainda conseguiam se deslocar para competir, uma prova ou outra e tal, mas mesmo assim cada vez mais difícil, né? É. E os atletas que estão ali procurando espaço, esses eram os que mais sofriam, né? Porque não tem oportunidade nenhuma de mostrar serviço. Então, até nesse sentido, os atletas estavam pensando cada vez mais, poxa, vou largar no amador. Então, assim, essa discussão até sobre a categoria, vamos falar como categoria elite, né? Uhum. É uma discussão muito ampla até, né? O que é elite, o que é profissional, o que é o amador que ganha a prova e tinha que estar na elite, é muito, muito amplo. Uhum. Mas se a gente for pensar, a categoria elite nas provas, ela tinha que estar lotada de atletas que querem ser competitivos, não? Porque se a gente for pensar no pé da letra, profissional é o atleta que vive disso, vão ter quantos? Dois?
Exato, no mundo, três, né? Porque no mundo inteiro tem poucos atletas que vivem só do triatlon.
Exato, pouquíssimos. Então, assim, aonde está a linha, né? Tu vai pegar um atleta ali que compete na elite muito bom, que tem uma carga horária de trabalho, como a maioria, e outros, às vezes, que vão competir de grupo e que não tem uma carga de trabalho. E aí, aonde está a balança disso, né? Então, assim, a categoria elite, ela tinha que sofrer uma transformação nesse sentido de os atletas que querem ser competitivos, que querem competir, ter algum benefício em várias provas, de várias chancelas no Brasil, algumas facilidades para que todos estejam lá. Então, assim, pô, é muito legal você... Por exemplo, vai ter um campeonato aqui na Áustria. Você coloca 30, 40 atletas na categoria elite. Não são todos, pouquíssimos ali vivendo esporte, pouquíssimos mesmo. Mas esses são os atletas competitivos e eles rodam a Europa competindo na categoria elite. Todas as provas com 30, 35, 40 e vai peneirando, né, para que você forme um pelotão de 50 atletas no mundo que são realmente aqueles que, que altíssimo rendimento. Mas tem vários atletas pelo mundo competindo na elite. E no Brasil a gente precisa disso, né? Então eu acho que aos poucos a categoria voltando vai estimulando os atletas, até os que estão competindo ali no amador. Tem vários atletas competindo no amador que são muito bons. A gente vê o nível do 70.3 São Paulo, 70.3 Rio, são atletas que poderiam estar largando na elite sabendo da real condição. Não, poxa, eu não vou viver do esporte, nem penso nisso, mas eu quero competir, então vou lá bater de frente com outros atletas e tal. E essa categoria tem algum privilégio, né? Então, acho que é passo a passo e retomando isso. A conversa com os organizadores é importantíssima, então que eles tenham a cabeça aberta também para ideias e os atletas também consigam dialogar, né? Acho que o principal é isso, é o diálogo. Não ficar uma briga só, né? Então, dialogar para que cresça, para que melhore, que a gente quer isso, né? Então, quando surgiu a notícia, muita gente ficou, poxa, mas aonde os atletas vão, pensando no sentido de briga? Eu falei, gente, o que os atletas queriam era largar a prova. Eles não podem agora, né, pensar de outra maneira. Tem que mobilizar.
Pra onde vai, né? Fazer conta, né?
Tem que mobilizar o máximo possível para lutar as duas provas, para que tenham muitos atletas. Então, assim, eu torço para que venham atletas de fora, para que os argentinos venham ali também, chileno, enfim. O que eu puder até mandar mensagem pra galera, vem competir no Brasil e lotar as duas provas e fazer um bom espetáculo, né? Isso que a gente que ama o triatlon quer ver, né? A gente quer ver a prova lotada e uma competição bacana, assim, né?
Eu acho que o importante é isso, acho que é esse primeiro passo, né? Espero que não seja só um passo que a gente não vai... só o primeiro passo e pare por aí, né? Espero que a gente tenha aí que isso seja mantido, que a gente continue tendo provas nesse nível pra... A gente não tem acontecer como esse ano, a Pâmela tem que competir no Peru para ter uma prova para fazer no primeiro semestre, né? Então acho que a gente tem que ter isso, para não ter aquela coisa, pô, é que o André Lopes estava falando outro dia aqui, pô, eu vou fazer o Ironman Brasil, pô, mas se eu for fazer o Ironman Brasil, eu preciso ficar em quinto, porque se eu não for para até aí ficar em quinto, eu perdi dinheiro. Então, aí acaba virando isso para o atleta amador, o atleta profissional brasileiro, né? O cara fala, pô, eu tenho que ir para a Argentina fazer uma prova. Pô, que lugar eu preciso ficar? Ou para os Estados Unidos, mais pior ainda, né? Que lugar eu preciso ficar para pagar pelo menos os custos? Aí, pô, você ir para lá para trabalhar de graça, e aí, ou correndo risco de trabalhar e pagar para trabalhar, que é pior ainda, né? Então,
exato. A maioria das vezes, o atleta acaba pagando muito caro para trabalhar. Porque enquanto está pagando para trabalhar, ainda, né, ó, tá procurando um lugar ao sol. Mas quando a conta começa a ficar muito cara, fica inviável. Então, assim, nesse sentido, até pensando com copo cheio, duas provas no mesmo dia, são mais atletas com possibilidade de ganhar dinheiro, né? Então, vão ter 8 atletas premiados em Fortaleza, mais 5 no Challenge. Então, tem bastante chance de premiar. Uhum. Então, vários atletas vão escolher aí suas estratégias. Espero até que eles se comuniquem também. Eles se comunicam, né? Tem um grupo deles ali, onde eles conversam bastante sobre as estratégias até, para que tudo possa voltar. Então, consiga dividir o start list e que até os atletas estavam meio um pouco parados ali devido a essa falta de calendário, todo mundo volte agora e pense muito no triatlo, não pense só no objetivo próprio, né? Então, acho que o principal é isso, é tentar mobilizar o máximo possível de atletas e todo mundo fazer uma grande festa.
Legal. Bom, Palito, queria te agradecer aí esse bate-papo rápido aqui que a gente conseguiu marcar de última hora. Te peguei aí no final do dia aí na Áustria, né? Então, agradecer a sua participação aqui. Espero que depois que você voltar aqui, estiver aqui em São Paulo, você passe aqui no estúdio, vem tomar um café com a gente aqui. E a gente pode falar mais um pouquinho de triatlo, porque eu sei que se essas conversas a gente começa, a gente fica horas falando, né? Mas senão, vamos avançar a madrugada com você aí. Beleza? Valeu, Palitão. Obrigado.
Exatamente. É um prazer conversar com vocês. E já está marcado. Quando eu estiver por São Paulo, vamos tomar um café aí e bater papo sobre triatlo, que é o que a gente mais gosta, né?
Beleza. Valeu. Esse aí foi o Rafael Palito. A gente conversou um pouquinho aqui sobre essa alteração nas provas aí, essa grande notícia que a gente teve nessas duas provas para fechar o ano com a categoria profissional. Espero que seja o começo de uma mudança aí nos organizadores de prova para o ano que vem, beleza? Valeu, galera. Obrigado.